10 e 18 está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Dulce Martins.
Bom dia, o Parlamento deu ontem o primeiro passo para uma mudança histórica na lei portuguesa ao aprovar a despenalização da eutanásia. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, tendo em conta que os partidos de esquerda querem ter esta lei pronta até ao verão. Queremos saber com que expectativas encara os próximos passos deste processo. Muito em particular, com que expectativa aguardam a intervenção do Presidente da República? A larga maioria com que a eutanásia foi aprovada ontem no Parlamento retira margem para um eventual veto político de Marcelo Rebelo de Sousa? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Queremos ainda ouvir a sua opinião sobre uma outra questão. Os opositores da despenalização da eutanásia devem manter a luta pela realização de um referendo? Que opinião tem sobre este tema? Faz sentido insistir na realização do referendo, mesmo sabendo que ele tem um chumbo anunciado pela maioria das bancadas parlamentares? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Pode também escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. E é tsf.pt que vou agora para espreitar o inquérito, porque perguntamos aos nossos ouvintes se os opositores da despenalização da eutanásia devem ou não manter a luta pelo referendo. 57% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que sim, 40% consideram que não devem manter esta luta pelo referendo. Queremos, no Fórum, ouvir a sua opinião. Iniciamos o debate com a análise política do Paulo Baldaia, comentador de Política Nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Peço-te uma primeira análise, Manuel, muito breve à forma como este processo foi gerido pelo Parlamento.
Bom, foi gerido de acordo com as leis, com as regras que existem, as regras da vida em democracia. Há uma maioria de deputados que entende que a eutanásia deve ser legalizada. Houve partidos que apresentaram isso, a matéria nos seus programas eleitorais, e agora apresentaram propostas, e quando um partido apresenta propostas, mesmo aqueles que não tinham isso no programa eleitoral e, portanto, não esteve em campanha, têm o direito de apresentarem também eles as propostas que têm para a matéria. Portanto, do ponto de vista democrático, do ponto de vista da normalidade democrática, correu tudo como era de prever. Houve partidos que tinham dito que voltariam à carga com esta matéria, ela tinha sido chumbada há 2 anos, voltaram agora e conseguiram, porque a maioria parlamentar é outra, conseguiram aprovar a eutanásia ontem, e agora ao passo seguinte, que é o de saber, que também é ao Parlamento que compete decidir se vamos ou não vamos ter um referendo sobre a eutanásia.
Ontem tivemos dois partidos, o Chega, a pedir a intervenção do Presidente da República, o CDS a apelar a uma resistência obrigatória a esta lei. Olhos virados para o Belém neste momento?
Tinha que ser, não é pelo Chega pedir a intervenção do Presidente da República que ela vai acontecer. Ela vai acontecer porque é obrigatório que aconteça. O Presidente da República tem que tomar uma posição sobre todas as leis que saem do Parlamento e que vão para Belém, porque ou promulga, ou veta, ou envia para o Tribunal Constitucional. E, portanto, o Presidente da República está, de facto, eu diria, perante o maior dilema do seu mandato, muito perto de anunciar a recandidatura no final do ano. Lhe vai cair isto em cima do colo. Provavelmente Marcelo não quereria ter que tomar esta posição. De certa maneira, a esquerda, ao apresentar estas propostas, vou utilizar uma linguagem simples, entalaram Marcelo Rebelo de Sousa e todo o percurso que ele tinha preparado para se apresentar como recandidato à Presidência da República. Mas agora Marcelo tem que tomar uma posição. Nenhuma delas tem sempre a perder. Qualquer decisão que Marcelo tome será complicada, porque Marcelo queria abranger o máximo de eleitores possíveis. Não é novidade para ninguém que, e é assim, é normal, o ego dos políticos, os políticos também têm ego, e portanto Marcelo Rebelo de Sousa queria tentar bater os 70 e não sei quantos por cento de Mário Soares na realidade. eleição, e tem popularidade para isso, Marcelo, mas de facto aqui se veta, tem muita gente à esquerda, que até à esquerda houve, não é preciso ser de esquerda, porque isto aqui não é obrigatoriamente, embora haja uma tendência, isto não é esquerda contra a direita, é favoráveis à eutanásia ou contra a eutanásia, mas Marcelo tinha muita gente que estaria disponível para votar nele e que não é do campo político do Presidente da República, portanto não é de centro-direita e que pode recuar se Marcelo vetar politicamente esta lei, mesmo se enviar para o Tribunal Constitucional. Em sentido contrário, há um eleitorado que está com Marcelo Rebelo de Sousa, esteve na eleição e quer estar na reeleição e que também se pode sentir tentada a transferir o seu apoio para o outro candidato se Marcelo não fizer rigorosamente nada. Ora, ninguém espera, que até porque sabemos qual é a convicção do Presidente, que ele anunciou quando assumiu o papel de Presidente da República, que não vetaria politicamente por causa das suas opiniões pessoais, portanto, seriam sempre razões políticas.
A expressão concreta era, não serão, os vetos políticos não serão uma afirmação de posições pessoais, dependeriam da análise que fará do estado da situação da sociedade portuguesa.
E isso significa que há muita gente a pensar que ele poderia não vetar politicamente. Ora, ele tem razões políticas, encontrará com certeza razões políticas, mesmo que elas coincidam com a sua opinião pessoal. Isso não significa que, por Marcelo ter dito isso, que quando tenha uma opinião pessoal sobre uma matéria, deixe de ter direito a veto político, ou seja, vá fazer uma maldade ao seu próprio magistratura, que é reduzir os poderes que tem só porque tem uma opinião sobre a matéria. Não faz sentido. Portanto, o Presidente da República, sim, pode vetar politicamente esta proposta. O que significa, tão simples como isso, ela volta para a Assembleia da República, os deputados não lhe mexem em coisa nenhuma e estará a lei, o Presidente obrigado a promulgar a lei.
Pois ainda resta o recurso ao Tribunal Constitucional.
Ainda o recurso ao Tribunal Constitucional.
Que mas também apresenta riscos para o Presidente.
Apresenta riscos para o Presidente porque provavelmente o Tribunal Constitucional vai se dividir entre os que consideram que a eutanásia viola a Constituição e os que acham que não, o Presidente da República estaria a correr um risco muito grande, que é o grande constitucionalista Marcelo Rebelo de Sousa, correr o risco de, a primeira vez que manda uma lei para o Tribunal Constitucional, chumbar. Agora, o Presidente vai fazer alguma coisa sobre isso, não vai promulgar ponto final, porque isso seria um risco muito grande para Marcelo Rebelo de Sousa, mesmo que alegasse que a maioria parlamentar que aprovou esta lei é muito significativa, e o Presidente da República não, ou das duas uma, ou até pode fazer as duas coisas em percurso, mas ou vetará ou envia para o Tribunal Constitucional logo à partida, quando a lei lhe chegar à Assembleia da República.
O Jornal Económico hoje, na edição desta sexta-feira, diz que Marcelo Rebelo de Sousa vai optar pelo veto político quando o diploma chegar ao Palácio de Belém. O Jornal Económico apurou, junto de fontes próximas do chefe de Estado, que o veto presidencial vai servir para ganhar tempo e esgotar todas as possibilidades legais que Marcelo Rebelo de Sousa
tem. É uma das hipóteses. Deixa-me dizer-te que em Belém está tudo muito fechado, ninguém passa informação, portanto, essa é uma hipótese, mas há outras, é uma questão de pôr as hipóteses em cima da mesa e alguém vai acertar, com certeza. Não há muitas, exatamente. Não há mesmo. Aliás, há uma que ninguém consegue apostar, ninguém escreveria, que o Presidente da República vai pura e simplesmente promulgar a lei. Portanto, não sobra muita coisa, ou veta politicamente ou envia para o Tribunal Constitucional, vetando politicamente, depois envia para o Tribunal Constitucional ou não envia. Portanto, não há grandes hipóteses para aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer.
Numa fase posterior, há ainda uma terceira questão, que é a questão do referendo. Passando, se chegarmos a essa fase, portanto, agora foi aprovado na generalidade, terá que ser aprovado na especialidade a lei de despenalização da eutanásia. Depois vai ao Presidente decidirá promulgo, vete politicamente. Se vetar politicamente, o Parlamento pode depois, se quiser que a lei passe, ter que votar por maioria qualificada de 2/3. Se isso acontecer, a lei volta ao Presidente da República, que tem que a promulgar...
Eu não sei se é 2/3, mas
é maioria qualificada.
É maioria qualificada?
Depois, olhando para estes números, não é muito... Se repetir esta votação, estará garantido. E depois, irá para o Tribunal Constitucional, se o Presidente enviar, e aí depois temos a outra questão, que é a do referendo. Se o pedido de referendo entrar no Parlamento...
Ele vai ser discutido.
Se for aprovado... Ainda não sabemos, em princípio sim.
Haverá com certeza assinaturas suficientes para a petição.
Haveria 40 mil, faltarão 20 mil, se este processo der entrada no Parlamento. Se o Parlamento, tudo indica que não, mas se o Parlamento chumbar o referendo, o caso fica arrumado por aí. Se o Parlamento der luz verde ao referendo, vai ao Presidente. E aí o Presidente tem também essa decisão sim ou não ao referendo.
Mas aí o Presidente dirá sim ao referendo. Eu imagino
essa seria
até,
a escolha mais fácil.
Eu imagino até que o Presidente possa... Estou a imaginar, não tenho informação, estou a especular do ponto de vista daquilo que é possível, e conhecendo a história de Marcelo e o poder que Marcelo tem de influência, que Marcelo esteja também interessado em que isto se possa resolver num referendo. Ou seja, o melhor que podia acontecer para Marcelo Rebelo de Sousa era, de facto, haver um referendo. E ele justifica-se, na minha opinião, e dizer, que já o disse
ele
aqui no
referendo.
Fórum, e ele o referendo. Eu sou favorável à eutanásia, vivi casos pessoais, e quem viveu casos pessoalmente percebe melhor, acho eu, a importância que tem a despenalização da eutanásia, mas, na verdade, eu acho que o referendo tem que acontecer por uma razão. Esta maioria que aprovou agora a despenalização no Parlamento, a despenalização da eutanásia, não é superior democraticamente à maioria que há 2 anos a rejeitou. O que significa que daqui a 4 anos, ou daqui a 3, pode haver uma outra maioria que é outra vez desfavorável à eutanásia. Portanto, há muitas razões para que o referendo se faça. E esta parece-me essencial. Tem que ser, isto é sobre um direito individual, mas é um direito individual que depois implica que esteja... Ou seja, o suicídio não é penalizado, obviamente, não é? Mas a morte assistida não implica apenas a decisão de quem quer morrer. Implica a decisão de outras pessoas que têm que ajudar essa pessoa a morrer. Portanto, faz sentido que o debate seja alargado e que os portugueses sejam chamados a votar. Até para que, insisto, uma maioria circunstancial não se substitua à outra, como aconteceu agora e pode acontecer no futuro. Há ou não há legitimidade se daqui a 2 anos, 3, 4, quando houver novamente eleições e houver uma maioria que é contra a eutanásia, esses deputados têm ou não têm legitimidade para voltar a penalizar a eutanásia? Eu parece-me que sim, tanto como estes têm, como tinham os outros. Portanto, a melhor maneira de resolver é, de facto, o referendo, que depois, mais que não seja, impede que os deputados andem, vou dizer assim, que não é assim, mas andem a jogar com as maiorias circunstanciais para aprovar ou desaprovar uma coisa tão importante como a eutanásia.
A análise política e a opinião do Paulo Baldeia, comentador de Política Nacional da TSF, está lançado o debate para o qual me volto a convidar os nossos ouvintes. Com que expectativas encaram os próximos passos deste processo de despenalização da eutanásia? Ontem foi a aprovação, a primeira aprovação, agora, na generalidade, agora a questão tem que ser debatida, tem que ser elaborado um projeto de lei, depois votada e aprovada, votada na especialidade, e depois então será a aprovação definitiva para a entrada em vigor da nova lei da despenalização da eutanásia. Com que expectativa encaram os nossos ouvintes a intervenção do Presidente da República? A larga maioria com que a eutanásia foi aprovada ontem no Parlamento retira margem a um eventual veto político de Marcelo? E os opositores da despenalização devem manter a luta pela realização do referendo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Que opinião sobre este tema tem o engenheiro Bernardo Plantia, que nos liga do Eiras? Bom dia.
Olá, bom dia. Antes de mais, dar-vos parabéns por esta iniciativa e pelo Fórum do TSF, que é sempre de louvar. Eu fiz aqui uns tópicos para ser mais rápido e conciso, para não estar a gastar muito tempo aos ouvintes. Sobre a minha opinião sobre o Presidente da República, Ele é uma pessoa católica que acredita nos valores católicos e eu, como sendo católico, tenho a esperança que o Presidente da República seja fiel aos seus valores católicos e que, de facto, pelo menos mostre aquilo que acredita e mostre aos portugueses, que somos todos nós, as suas convicções. Tal como eu também sou católico e também dou e espalho esta boa notícia. Por outro lado, o Presidente da República, tendo em conta, falando de nível mais técnico, tendo em conta o programa dos partidos políticos que foram apresentados nas últimas eleições e sabendo ele todo o seu programa, que não consta na maioria dos deputados o debate de eutanásia, eu acho que o Presidente da República deve, pelo menos, que este mal menor, submeter a referendo, visto que este tema não estava incluído nos programas eleitorais, pelo menos tanto do PSD como do CDS, e creio como no programa do PS, este debate ser analisado nesta legislatura. Tendo em conta isto, eu acho que o referendo é o mal menor. Eu, por mim, referendar a vida, acho que é sempre mal. Acho que uma sociedade evoluída como a nossa deve sempre defender os valores da vida. E eu, tendo votado no PSD nas últimas eleições, para mim o voto do PSD, mesmo que tenham sido apenas 12 deputados e 6 deles não compareceram à votação, acho que é uma fraude para quem votou nestes partidos, agora eles terem votado positivamente, ou pelo menos não terem feito tudo por tudo para, pelo menos, passar esta parte para referendo, ou então dizer que não e insistir bastante no referendo. Claro que a minha opinião sobre este problema é simples, ou seja, a sociedade portuguesa identifica um problema, este problema dos idosos, de forma geral, de pessoas que têm problemas, que têm dificuldades, e a resposta dos políticos para estes problemas não é mais nem menos do que a morte. Acho que esta questão da eutanásia devia ser, nem sequer devia estar a ser debatida, o mais interessante a ser debatido seria que condições é que a sociedade portuguesa dá a estas pessoas que possivelmente poderão pedir a morte. Isto é que me preocupa, é que eu faço da parte de uma geração de 1980 e sou daqueles que em 2050 vão fazer a maioria da população portuguesa, que são os reformados. E quando chegar a essa minha altura, eu espero que a resposta política da sociedade portuguesa não me apresente a morte como a única solução para os meus problemas. Eu represento outra solução.
Obrigado, Presidente Flatia, pela sua participação no fórum. Que opinião tem o empresário Flávio Ferreira, que nos liga de Leiria? Bom dia, Flávio Ferreira.
Muito bom dia. Eu tenho, como toda a gente tem, com toda a certeza, uma opinião sobre a eutanásia e claro, é assim importante. E a minha será certamente importante, porque eu vivi recentemente algumas situações de muito perto que me levam a ter uma opinião muito forte sobre isso. Mas como o tempo aqui não é para... Certamente não me vão dar a mim mais tempo do que aos outros ouvintes e eu queria aqui destacar aquilo que eu acho que é realmente importante. E o que é realmente importante neste caso é dizer aos senhores deputados que ontem tomaram esse conjunto de decisões que os senhores não têm o direito de fazer isso. Muito simplesmente isto, não têm o direito de fazer isso. E se perguntar, eu nem sequer vou, para já, se calhar até podia questionar a legitimidade formal do Parlamento, neste caso em particular. Mas como não tenho certezas absolutas em relação a isso, fico-me só, e este só vai claramente entre aspas, pela legitimidade na substância, naquilo que é a substância desta decisão. Não têm essa legitimidade. Não são ninguém, absolutamente. E se mais não fosse... se mais não houvesse, para justificar isto, bastava só que olhassem para, e que refletissem já agora, para o porquê de ato eleitoral para ato eleitoral, as pessoas que votam serem cada vez menos.
Mas essas são questões, Flávio Ferreira, que já debatemos aqui noutros fóruns. Isto é o quarto fórum neste mês que fazemos aqui sobre a eutanásia. Dando agora este passo em frente, a lei está aprovada na Generalidade. Com que expectativa é que o Flávio Ferreira encara agora os próximos passos políticos deste processo?
É isso que eu quero chegar. Porque imagino, se eu estou a dizer que não tem legitimidade para decidir isto, só resta uma coisa, que é o povo decidir em relação a isto. E aí a única coisa que emerge como minimamente aceitável neste processo todo é o referendo, claramente, e não há que ter medo de nada disso. Porque aí sim serão os portugueses chamados a decidir. sobre questões que são particulares e que são individuais. E os senhores não têm que ter aquilo que eu, para mim é uma arrogância neste momento, legislativa, digamos assim, de achar que estão em condição de escolher, porque foram escolhidos por uma pequeníssima parte dos eleitores até, das pessoas que podem votar, podem decidir numa coisa dessas, não podem fazê-lo. E depois, só para terminar, isto é um primeiro passo, que, como em tudo na vida, começa por uma coisa muito ligeira, em que só são admitidas em circunstâncias muito especiais, mas que depois se abre uma porta que vai ser escancarada para, com muita facilidade, se atingir isso. E só para terminar mesmo, queria dizer, o vosso jornalista aí convidado disse que isto era uma coisa entre a esquerda e a direita. Eu vou dizer uma coisa, isto é interessante, parece que...
Por acaso,
é...
acho que ele disse precisamente o contrário, Flávio Ferreira, que isto não era uma questão entre a esquerda e a direita.
Sim, primeiro ele descaiu dizendo que a esquerda depois emendou. Portanto, mas a ideia realmente está correta, eu não estou a atacar isso. Agora, o que isto parece mais não é esquerda e direita, mas é um debate, uma luta entre modernidade e valores. Epá, modernidade, tudo bem, mas os valores não podem, de maneira nenhuma, ser postos de parte em nome de uma modernidade, de um frenesim, epá, em que tudo é permitido, por amor de Deus. Isso não pode ser verdade.
Obrigado, Flávio Ferreira, pela sua participação no Fórum TSF. Falta aqui a espreitar o inquérito. Está na página da TSF na internet. E perguntamos aos nossos ouvintes se os opositores da despenalização da eutanásia devem manter a luta pelo referendo. 54% dos ouvintes responde sim, 44% têm opinião contrária. Bom dia, doutor Isilda Pegado, bem-vindo ao Fórum TSF. Vão manter a luta pelo referendo?
Claro que vamos manter a luta pelo referendo. É tão apelativo o que está a passar num país inteiro que a decisão de ontem justifica ainda mais esta luta e este trabalho que está a ser feito por milhares de cidadãos por todo o país.
Mas não é uma causa perdida, sabendo que a maioria das bancadas do Parlamento não deixará passar o pedido de referendo?
Sabe, eu tenho, fui deputada e tenho esperança na responsabilidade dos deputados. E a responsabilidade dos deputados, neste caso, é muito grande. Vamos ter umas semanas, com certeza, para pensar nisto. E é preciso que se perceba uma coisa. O referendo é um instrumento constitucional. O referendo é um instrumento legislativo. O referendo destina-se às questões de maior relevância nacional. O referendo é extremamente exigente quando é a partir de uma iniciativa popular para poder ser feito. Parece-nos razoável que um Parlamento eleito pelo povo, chegando, cumprindo-se todos estes pressupostos, chegando lá um pedido de referendo com dezenas de milhares de assinaturas como subscrição, diga não? Eu não acredito, quer dizer, acho que é um cenário que evidentemente se pode colocar, mas há aqui uma responsabilidade política das direções políticas dos partidos, dos deputados individualmente, da responsabilidade que cada deputado tem perante o seu eleitor. É preciso termos consciência qual o eleitor que me elegeu, como é que o meu distrito se comporta. Tudo isto é determinante para que o Parlamento olhe para esta iniciativa como uma saída de dignificação do próprio Parlamento.
Tem a convicção que perderam uma batalha, mas não a guerra, doutora Isilda Pegado?
Quer dizer, eu acho que não perdemos nenhuma batalha. Para haver referendo era preciso que isto tivesse sido ontem.
A batalha estava a dizer ontem a aprovação do...
Pois. Agora, é evidente que gostaríamos que o Parlamento tivesse votado de outra forma, mas o pressuposto do referendo era conhecido de nós, quer dizer, para que haja referendo é preciso que haja um processo legislativo em curso. Se ontem tivesse sido chumbado, o pedido de referendo tinha que ser arquivado, não é? E, portanto, essa era uma solução que, enfim, que era muito remota. Mas aquilo que quer dizer ao país e aos senhores deputados que nos ouvem é que esta responsabilidade na primeira pessoa está neste momento a ser trabalhada em todo o país. Não tem que haver um divórcio entre o povo e os políticos. E, como alguém já disse hoje aqui, aquilo que nós assistimos no país é que este divórcio é cada vez maior. A atual maioria foi eleita por uma minoria do povo português, porque a abstenção foi acima de 60%. E, portanto, se começarmos a fazer essas contas, verificamos que a legitimidade dos senhores deputados numa matéria como esta, não estamos a falar de aprovação do Orçamento Geral do Estado ou de uma lei do arrendamento, ou seja o que for. Aquilo que estamos a falar é de uma lei de vida e de morte. E a vida e a morte são essenciais a que haja um Estado, a que haja uma sociedade, a que haja famílias.
E sobre estas questões já aqui ouvimos. Gostava de ouvir hoje, Isilda Pegado, claro, neste novo Fórum TSF, sobre outra questão, com que expectativa é que o movimento Sim à Vida, que é promotor da petição para o referendo, aguarda a intervenção do Presidente da República neste processo?
Com todas as expectativas constitucionais. Não me pronuncio sobre isso. Respeitamos muito a liberdade e o exercício desta magistratura, mais alta magistratura do país, e de facto nem sequer nos pronunciamos sobre esta matéria. Até porque, até chegar a Belém, esta iniciativa legislativa tem muito que se lhe diga. E pode chegar de duas formas. Pode chegar como lei para ser promulgada, ou como proposta de lei, ou como decreto, e pode chegar como um pedido de referendo. E, portanto, qualquer destas situações tem soluções diferentes no panorama político nacional. Dizer mais do que isto, penso que o vosso comentador, Paulo Baldaia, já disse tudo sobre isso e que eu subscrevo na íntegra, quer dizer, não há aqui da nossa parte um olhar para Belém, porque o que temos que olhar agora é para a vontade do povo português e não nós.
Obrigado, doutora Isilda Pegado, pela sua participação neste debate. Fica aqui reafirmada a intenção do Movimento Sim à Vida de continuar a exigir a realização de um referendo para a despenalização da eutanásia. Que opinião têm os nossos ouvintes? Faz sentido manter esta luta pela realização do referendo, quando temos um chumbo anunciado pela maioria das bancadas parlamentares? Com que expectativas aguardam os nossos ouvintes a intervenção do Presidente da República? O facto de ontem a eutanásia ter sido aprovada, a despenalização da eutanásia ter sido aprovada na generalidade por uma larga maioria, retira margem ao Presidente para um eventual veto político? Que opinião têm os nossos ouvintes? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem o nosso ouvinte Luís Filipe, que é motorista e está em Vila Franca de Xira? Bom dia. Bom dia, Luís Filipe. A ligação parece ter caído. Vamos ver se conseguimos o contacto com o Ascendino Vasconcelos, agricultor, que nos escuta em Sinfãs. Bom dia.
Olá, bom dia. Está-me a ouvir?
Assim estamos a ouvi-lo em boas condições.
Muito bem. Eu vou conduzir e por isso estou aqui na zona de Sinfãs. Estou um bocado enjoado. Não sei se é das curvas, se é daquilo que tenho ouvido, percebe? Mas, pronto, a minha opinião é a seguinte. Eu acho que o Sr. Presidente da República não tem nada que se pronunciar sobre isto. Portanto, isto foi aprovado pela Assembleia, que serve para umas coisas, serve para as outras. Nós somos um Estado laico, não somos um Estado de ayatolas. Portanto, aqui o que se verifica é que isto não passa de uma hipocrisia e de uma imposição pura e simplesmente dos católicos. Para além do mais, este país, para além de católicos, tem outras confissões. Mas acho que isto não é uma questão religiosa e o que está, a meu ver, o que está a condicionar tudo isto são os católicos. E os católicos não podem impor as suas vontades a questões que não têm nada a ver com isto. A eutanásia, nós se formos racionais, verificamos o seguinte, a eutanásia pratica-se todos os dias nos hospitais. A minha mãe esteve internada num hospital no Porto e a determinada altura, de um dia para o outro, eu cheguei lá, comunicaram que a minha mãe estava morta, por isso simplesmente desligaram-na. E não me contactaram nem a mim, nem a ela, nem a ninguém. Portanto, volto a dizer, isto é tudo uma questão de preconceito e hipocrisia. Portanto, na minha perspectiva, as leis vão ser aprovadas pela Assembleia e eu acho isso muito bem. É só o que tenho para dizer. Ah, mais só uma coisa. Houve, inclusivamente, questões muito fraturantes da sociedade, uma delas a do aborto, que ia ser uma coisa terrível, que se ia matar criancinhas, que... chega-se à conclusão que neste momento pratica-se menos abortos do que se praticava antigamente. Muito bom dia, é só o que tenho para dizer.
Bom dia, Ascendir Vasconcelos. Mais uma opinião, marcar este fórum TSF. Rui Bastos é funcionário público de Ganos de Lisboa. Qual é a sua opinião? Bom dia.
Bom dia. Bom dia ao fórum. Espero que esteja a ouvir bem. Eu também estou a conduzir.
Mas, por enquanto, tudo bem.
Muito obrigado. Bom dia para vocês, bom dia para a audiência. Eu só gostava de corroborar a opinião do ouvinte anterior. As palavras que se pratica todos os dias, o aborto, praticas. Mas era uma questão de nós também, pensamos um bocadinho nas culturas que nós temos como referência, as culturas nórdicas. Eu sou mais pelo referendo. O referendo porquê? Porque nós temos que discutir as coisas, temos que discutir assuntos que dizem respeito à sociedade. Não estou a falar de Marte nem Júpiter. Existe. Para mim é uma questão de tentar pôr regras, de edificar as situações, esclarecer as pessoas e as pessoas tomarem atitudes com base em esclarecimentos. Trocamos ideias, que isto não é uma questão. Aprova-se agora no Parlamento. Mas depois vais-te andar aqui a discutir, não é? E vais politizar a situação. Tudo é politizável, mas vai-se politizar a situação. O que é que vai acontecer? Vai haver dois ou três partidos que simplesmente vão deitar abaixo novamente a lei. Não fala o Presidente da República. A opinião deles, certamente, é importante. Mas não é decisivo, vamos. Né? Nós estamos a falar do referendo. É esclarecer as pessoas. Quem de direito e quem que dar a opinião fala-se com a sociedade toda. E depois o que for decidido é decidido, independentemente. Isso não seja letra de lei, vamos. Existir a lei, nesse sentido, despenalizar-se a eutanásia ou o uso de drogas leves ou duras, isso leva-me a quê? A utilizar a eutanásia a consumir drogas? Não. Para mim é uma questão de discutir as coisas, discutir as realidades atuais, futuras. Isto é uma realidade, bolas. Nós vamos continuar aqui a tapar os olhos e depois irmos ser todos os dias noticiado que há uma centena ou dezena de portugueses a pagar 10 mil e 15 mil euros na Holanda, na Suécia. E será que isto se torna mais atrasado em relação a nós? Vamos deixar de entrar a cabeça na areia e vamos inventar as coisas. Vamos discuti-las. É, sobre todos os pontos de vista. E depois quem feliz ou infelizmente tiver que tomar essa decisão, vai tomá-la com base em consciência, com base... com uma voz esclarecida.
Obrigado, Rui Bastos, pela sua participação também neste debate. Já estamos aqui na reta final da primeira parte do Fórum TSF e me é possível falar agora com o Padre Manuel Barbosa, porta-voz da Conferência Episcopal. Bom dia, Sr. Padre, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que a Igreja encara aquela votação que ontem foi feita na Assembleia da República, que por larga margem aprovou na generalidade da disponibilização da eutanásia? Tendo em conta as palavras do Manuel Clemente, esta é uma causa, é uma luta para continuar?
Sim, bom dia. É uma causa para continuar, e pronto, como formulámos também numa breve nota colocada no site da conferência, pronto, é com enorme tristeza que assistimos a essa decisão. A imputação na generalidade, é certo, os projetos de disponibilização da eutanásia, e é uma causa a continuar, é um processo constante, porque se trata da defesa da vida, é a vida que está em causa, mesmo o sofrimento que se deve aliviar, com compaixão, com acompanhamento, com cuidados paliativos, nunca com a eliminação da vida. Portanto, não é sofrimento que se elimina, é uma vida que se elimina. Portanto, os princípios, sabem, pronto, já estão reafirmados, que a Igreja defende, e não é só a Igreja, em colaboração e também em consonância com tantas convicções religiosas, com a sociedade civil, e muitas nem são propriamente presenças religiosas, são profissionais de outras áreas. Portanto, é com essa tristeza que acolhemos, mas o processo continua e a defesa da vida deve continuar de todas as formas, como dissemos também nessa nota, a Conferência Episcopal, os bispos acompanham e apoiam todas as iniciativas que continuam a decorrer sempre pela defesa da vida e contra a eutanásia.
Ou seja, a Igreja Portuguesa considera que, tendo em conta o que está em causa, faz sentido continuar a lutar por um referendo?
Sim, por exemplo, como também Dom Manuel dizia, não sei se foi publicado, que, e bem, pronto, o referendo é um instrumento jurídico da auscultação da sociedade, e que o comunicado que emitimos no dia 11 de fevereiro mantém-se, quando se acompanha todas as iniciativas. O referendo também é uma dessas iniciativas que está, portanto, está em processo, não, e acreditamos que seja apresentada a petição, com um número, enfim, que é juridicamente, portanto, previsto para que se possa ser aceito ou não, mas é uma forma também de defesa da vida e de escutar toda a sociedade sobre esta questão. Mesmo que se diga, e ouvimos gente naturalmente que tem responsabilidade no país, que houve esse debate, nós achamos que esse debate não aconteceu. Ultimamente sim, mas não digo que seja de uma forma apressada, mas foi mais nesta reta final. É um debate que vem de longe, mas que não foi feito concretamente, embora digam o contrário, alguns, não foi feito no processo de, portanto, antes das eleições, no processo eleitoral.
E significa, Sr. Padre Manuel Barbosa, que esta questão da vida e da luta contra a exposição de eutanásia voltará a ser tema nas homilias, nas igrejas portuguesas?
E a defesa da vida está sempre, é do Evangelho, é da palavra de Deus que vem, portanto não é uma questão...
Mas centrado agora, centrado nesta questão concreta, o Sr. Padre sabe o que é que eu me estou a referir, porque esta questão foi tema das homilias e foi decidida na Conferência Episcopal.
Sim, foi dito, cada diocese, e naturalmente as paróquias, os parques, naturalmente incentivassem a defesa da vida e também e concorressem para colaborar e apoiar as iniciativas que estão, incluindo também a do referendo. Penso que é segundo que, quando se diz que o processo continua, é uma causa a continuar, também é nesse sentido, também a Conferência Episcopal, dentro de 2 dias, vai reunir o Conselho Permanente, precisamente no início do retiro dos bispos, e este assunto naturalmente estará também na agenda.
E continuará na agenda das homilias, permite-me aqui a expressão pouco católica.
Sim, não diria dessa moda, porque as homilias é um espaço, naturalmente, de anúncio da palavra, onde há a defesa da vida, mas há tantas formas, fora do espaço físico da Igreja, onde os cristãos também estão com os outros cidadãos, mesmo não cristãos, a lutar por esta causa.
Sr. Padre Manuel Barbosa, com que expectativa é que a Igreja Portuguesa encara ou aguarda a intervenção do Presidente da República neste processo?
Veremos, não somos adivinhos, não vamos adivinhar, mas acreditamos também que nesse processo ele tenha uma palavra a dizer, não sei o que é que ele irá fazer, uma palavra a dizer no sentido de entrar no processo, naturalmente tem a palavra final, pode votar ou não, não sabemos qual será a sua decisão, mas como digo, o processo continua, mesmo como dizia Dom Manuel Clemente, independentemente do que possa acontecer legislativamente, e pronto, ela ainda não está promulgada, naturalmente tem todo o processo, independentemente disso, a vida deve ser sempre contemplada e defendida em todo o arco existencial, desde a concepção até a morte natural.
Utilizando agora uma expressão mais católica,
sim,
a Igreja aguarda com esperança a palavra do Presidente.
Sim, do Presidente e todas estas formas de iniciativas que continuam e devem ser incentivadas, e esperemos também os nossos deputados, não sei se vão ouvir ou não, mas é a voz da sociedade que está também a defender a vida, também há quem não a defenda, mas, portanto, há que respeitar e este processo também que está em questão. Mas a esperança, eu não utilizei essa palavra, mas em todo o processo é com esperança, é a esperança que nos move. Se ela morresse a esperança, também não faria sentido. Se não tivéssemos a esperança, digo, não faria sentido toda esta continuação de uma causa que é de sempre, não é de hoje, é de sempre e deve continuar.
Agradeço ao porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, o Padre Manuel Barbosa, a participação neste Fórum TSE. Fica daqui reafirmada a posição da Igreja Católica de continuar a insistir na necessidade de um referendo para que o povo se pronuncie sobre, para que os portugueses se pronunciem sobre a despenalização da eutanásia. Retomaremos o Fórum TSE já a seguir às notícias das 11. Tomamos o debate no Fórum TSF, analisamos o processo de despenalização da eutanásia. Ontem a despenalização foi aprovada por larga maioria, aprovada na Generalidade, agora terá que ser debatida no Parlamento, encontrar um texto único depois para até uma votação final. Perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram os próximos passos deste processo, nomeadamente com que expectativas aguardam a intervenção do Presidente da República. E a larga maioria com que a despenalização da eutanásia foi aprovada ontem retira ou não margem ao Presidente da República para um eventual veto político? Que opinião têm os nossos ouvintes? Esta é a questão que hoje colocamos em debate aqui no fórum. Perguntamos também, e é essa a pergunta do inquérito que está na página da TSF na internet, se os opositores da despenalização da eutanásia devem manter a luta pelo referendo. Ora, 55% dos ouvintes que votaram até este momento no inquérito consideram que sim, faz sentido manter esta exigência, 44% têm opinião contrária. Próximo convidado do Fórum TSF, o líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Bom dia, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, bem-vindo a este debate. Hoje no Espaço de Opinião, que tem às sextas-feiras no Público, reflete aqui sobre o papel do Presidente da República. Com que expectativa é que aguarda a entrada do Presidente Marcelo neste processo?
Em primeiro lugar, temporalmente, ainda mais à frente neste processo. O Presidente da República afirmou publicamente que só exprimiria a sua opinião depois da lei sair do Parlamento. E nós temos ainda uns 2-3 meses de trabalhos de especialidade, onde se procurará, durante esse período, chegar a um texto conjunto entre os 5 que foram ontem aprovados e garantir que esse texto conjunto mantenha a força de aprovação que foi alcançada durante o dia de ontem.
E a ideia é ter este processo fechado ainda nesta sessão legislativa?
Sim, a ideia é até junho, se possível até finais de maio, mas realisticamente até junho, ter este processo fechado, para depois também termos a possibilidade ainda nesta sessão legislativa de responder às diversas hipóteses que o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, pode escolher para atuar. E nesse contexto, daquilo que nós já conhecemos, porque é aquilo que foi dito pelo Sr. Presidente da República, o que é que se pode esperar? Por um lado, quando ele disse que estava contra a eutanásia, e essa é a sua opinião pessoal, isso deve ser enquadrado também com uma promessa que ele fez de nunca colocar as suas convicções pessoais para o veto político, que apenas faria um veto político mediante o que fosse melhor para o país e sentindo o pulsar do país. Ora, esse será, creio eu, um dos primeiros testes a esta promessa de Marcelo Rebelo de Sousa. Veremos qual é a sua resposta. Porque do lado do país, quer na votação que ontem ocorreu na Assembleia da República, como disse Manuela Cássio, com uma expressiva votação favorável, quer nos dados que nós vamos recolhendo do país, em que as estatísticas, os fóruns, as sondagens demonstram uma prevalência de uma opinião favorável à introdução no quadro legal da despenalização da morte assistida, não há, desse ponto de vista, algo que justifique a ação do Presidente da República. Poderia dizer, por outra forma, que bem, mas há uma tentativa de referendo em curso e isso justifica um veto político. Bem, mas essa tentativa de referendo vem em contraciclo das opiniões dos seus próprios proponentes. Setores da Igreja Católica que agora vêm propor o referendo eram os mesmos que há poucos anos atrás diziam que a vida não se referenda. Por isso, desse ponto de vista, percebe-se que é uma manobra dilatória para empurrar a aprovação da lei para a frente e, por isso, uma tentativa na Secretaria ganhar tempo. Creio que se for esse o argumento que o Presidente da República ceda para dar o seu veto político, é um argumento que não colhe e acaba por ele se desqualificar também com esta escolha. Mas imaginemos que ou com estes argumentos ou com outros argumentos, mesmo assim o Presidente da República decide fazer um veto político. Desse ponto de vista, o diploma é devolvido ao Parlamento e aí estamos confrontados, os deputados e as deputadas, com o desafio que eu coloquei aí na primeira fase, que é chegarmos ao fim deste processo de especialidade com um texto que mantenha a força da aprovação que eu tenho existido. E se isso acontecer, mesmo depois de ser enviado para Belém e ser devolvido à Assembleia da República, haverá novamente uma maioria de deputados e deputadas que acaba por aprovar e reafirmar essa lei, o que obriga depois a que o Presidente, num espaço curto de 10 dias, tenha que promulgar a lei. Isto, politicamente, tem leituras, e tem leituras para as diversas análises. Por um lado, para quem acha que isto poderia ajudar Marcelo Rebelo de Sousa a salvaguardar-se junto de parte do seu eleitorado, já pensando nas futuras eleições presidenciais, não é tanto a minha opinião, mas isto aqui é análise política, porque me parecia que ele, por esta escolha, ficaria até fragilidade para este processo. Agora, para lá do veto político, há uma outra possibilidade, que é o veto, o envio para o Tribunal Constitucional, que pode ser usado como prerrogativa pelo Sr. Presidente da República. E desse ponto de vista, eu creio que também a aprovação que ontem existiu não fica colocada em risco na sua transformação em lei, porque o Presidente do Tribunal Constitucional, ainda há 2 anos atrás, deu a sua opinião no Parlamento dizendo que para ele não havia nem na existência da despenalização da morte assistida, nem na sua criminalização, qualquer entrave constitucional e, por isso, a Constituição conviveria com a existência ou a inexistência de eutanásia. Dito desta forma, então a lei que foi agora aprovada no Parlamento e vai ter processo de especialidade não seria inconstitucional e, por isso, o ato de envio para o Tribunal Constitucional seria um ato que não teria um retorno positivo para as intenções de quem queria impedir a lei de ser vigente. Há uma outra, eu creio, por outro lado, que o envio para o Tribunal Constitucional vai acontecer, quer seja pelo Presidente da República, quer seja por grupos de deputados de partidos na Assembleia da República. Basta, para esse efeito, 23 deputados, e nem tem que ser do mesmo grupo parlamentar, podem ser de geometrias variáveis. E desse ponto de vista há uma vantagem até, se o próprio Presidente da República o fizer, é que implica uma resposta muito mais curta do Tribunal Constitucional e assim poderíamos ter até ao fim do verão todo este processo completamente esclarecido, completamente estabelecido também e na minha expectativa, e é isso, é uma expectativa, com a possibilidade de termos uma lei que descriminaliza a morte assistida e em condições de ser regulamentada e ser depois implementada, garantindo um direito no nosso país.
Ou seja, para o Bloco de Esquerda até seria bom, permite-me aqui a facilidade de expressão, até seria positivo que o Presidente pedisse a fiscalização desta lei ao Tribunal Constitucional.
Eu não colocaria as coisas assim, porque nós não podemos dizer ao Presidente o que é que deve fazer, isso ele tem a sua autonomia, a sua independência e nós respeitamos-la. Diria apenas é que, para quem tem dúvidas constitucionais, há duas formas de tirar essas dúvidas a limpo. Uma é através do envio do Presidente, o que implica um processo muito mais célebre, muito mais rápido. Outro é através de um conjunto de deputados, o que pode ser muito mais protelado no tempo, no que toca ao tempo de resposta do Tribunal Constitucional. Há uma diferença entre as duas escolhas. É que o envio do Presidente atrasa no tempo, que é o tempo necessário para a resposta do Tribunal Constitucional, a promulgação da lei, que fica à espera da resposta do Tribunal Constitucional. O envio para o Tribunal Constitucional por parte de deputados só acontece depois da lei estar em vigor. E por isso, temporalmente, são coisas diferentes. Se me pergunta o que é que eu preferia, eu preferiria que fosse mais rapidamente a lei entrar em vigor do que ser protelada. Agora, para quem tem dúvidas constitucionais, e não é o meu caso, mas para quem tem essas dúvidas, o envio do Presidente da República seria a forma mais célere de dirimir essas dúvidas. Agora, eu creio, e este é o ponto político que me parece relevante reafirmar, é que as dúvidas constitucionais foram, é uma forma de transformar o debate político, em que as opiniões são entre quem está a favor dos diplomas que foram aprovados e quem está contra, numa fuga agora para o lado jurídico para tentar impedir a lei de entrar em vigor. Não me parece, na análise que eu faço da Constituição, que tenham validade essas dúvidas constitucionais, aliás, como o próprio Presidente do Tribunal Constitucional sustentou no Parlamento há cerca de 2 anos atrás.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, podemos, lendo aqui nas entrelinhas, podemos depreender que o facto de ter decidido escrever um artigo de opinião sobre esta questão demonstra que o Bloco está, de certa forma, preocupado com o papel que o Presidente da República pode ter neste processo?
O objetivo do artigo foi informativo, por um lado, dando conta de tudo o que pode acontecer. E eu creio que isso é importante, porque muitas das vezes não se percebe o que é isto da especialidade, o que é que pode acontecer, e o tempo que permeia entre haver uma votação e depois um diploma ser transformado em lei. E foi esse o primeiro objetivo, informativo. O segundo, de garantir que existe na mesma, da parte da opinião pública, uma atenção a este processo no que toca ao trabalho de especialidade no Parlamento, ele ainda vai decorrer, e quanto mais participado for, quanto mais opiniões poder conter, e muitas já foram recolhidas ao longo dos últimos anos, melhor os diplomas que saírem do Parlamento, mas também há uma maior garantia de que quem está do lado do avanço dos direitos, neste caso da descriminalização, da despenalização da morte assistida, de termos um texto capaz de enfrentar opiniões diferentes e opiniões que são contrárias a esta intenção. E uma delas, que é reconhecida, é a do Sr. Presidente da República, e por isso o texto alertando para esses problemas dá também a solução, que é a manutenção da atenção e a manutenção do empenho para levarmos esta luta a um bom desfecho.
Mas sendo conhecida a posição do Bloco de Esquerda sobre esta questão, aliás há cerca de 20 anos que o Bloco levantou esta questão da despenalização da eutanásia, conhecendo a posição de partida do Presidente da República, receia que a entrada em campo, permita-me aqui a expressão, que a entrada no campo político do Presidente da República possa complicar esta luta que o Bloco de Esquerda trava há muito?
O Presidente da República, pelas opiniões que tem e pelo poder que tem, do ponto de vista institucional, não é um ator que seja dispensável da análise que fazemos. E por isso nós temos a preocupação de pensar em todos os aspectos, quer dos prós, nos contras, nas opiniões, nas formas de garantir que chegaremos no futuro próximo, e da nossa intenção no final deste primeiro semestre, a uma lei que garanta a despenalização da morte assistida. E por isso mesmo também analisamos os outros atores políticos e aqueles que têm também opiniões diferentes da nossa, opiniões contrárias, e o Presidente da República é uma das vozes principais desse campo político. Nós não podemos deixar de analisar, e achando que há uma maioria no país que foi representada ontem no Parlamento, mas tem sido expressa também nas sondagens, etc., no espaço público favorável à despenalização da morte assistida, nós não podemos também desvalorizar o papel que o Presidente da República tem e a opinião que tem, sendo ela também limitada do ponto de vista constitucional, e por isso é que eu expliquei como é que é possível o Parlamento garantir que a lei entre em vigor, mas essa garantia está conformada a um contexto constitucional em que o Presidente da República também tem um papel relevante.
Agradeço ao deputado Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, o contributo que trouxe a este debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF, e para o qual convido agora a enfermeira Alcina Gonçalves, que nos liga de Viseu. Bom dia. Qual é a sua opinião sobre esta questão?
Bom dia, Sr. Manuel Cássio, bom dia ao Fórum, que é sempre um prazer ouvir-vos, porque realmente é um programa muitíssimo bom. Portanto, eu vou responder já à sua pergunta, àquilo que está em causa, mas também começo por dizer que eu faço com outra colega os programas de rádio sobre a família, e para defesa da família, é evidente, e que nós temos o estudo que eu tenho feito, e que tenho feito agora com mais rigor nestes últimos dias, é exatamente que há uma ideologia política que destrói a família desde o início, não é? Primeiro o aborto, depois o casamento gay, depois os divórcios, depois as coisas todas. Portanto, isto tudo só destrói a família. E agora, neste caso concreto, a eutanásia, ouvi já hoje a dizer que são os católicos que estão contra e que estão não sei o quê. Isto não é verdade, porque há agnósticos que estão contra a legalização da eutanásia. Eu posso dar o meu testemunho pessoal como enfermeira, que fui durante 40 anos, em que assisti muita gente no fim de vida e, depois de conversados muito bem, nunca ouvi nenhum pedir-me que eu matasse. Nunca nenhum doente me disse, olha, mate-me porque eu já não posso esperar mais. Portanto, o que as pessoas precisam, de facto, é cuidados paliativos bons, ou então, também os cuidados paliativos não chegam para toda a gente, mas a sociedade em si, que lida com estas situações no dia-a-dia, nos hospitais, nas clínicas, etc., se tiver uma formação concreta e esclarecida sobre o que é a vida, de certeza absoluta que não vai por esse caminho. Não vai, porque a vida é inviolável. Portanto. E também acho que esta discussão de tantas horas de fóruns, disto e daquilo, etc., que deveria ser aproveitado, no meu entender, em coisas mais concretas para o país, porque isto, de facto, fala-se muito, discute-se muito, perde-se imenso tempo nestas situações, que poderia ser aproveitado para outra coisa. Deveria ser referendado, nem ir para a Assembleia da República, nada. A vida é um direito que toda a gente tem. E quando dizem agora, já ouvi também hoje, que as pessoas que desespero, querem morrer, essas pessoas não querem morrer. As pessoas querem é ser atendidas com qualidade na sua vida, seja na família, seja no hospital, seja nos lares, seja onde for. As pessoas têm direito a serem acolhidas com amor e com carinho. Isso é que elas precisam, porque ninguém quer morrer. E se esta lei agora for aprovada, Sr. Manuel Acácio, deixe-me fazer esta pergunta. O senhor ou eu, ou algum dos nossos ouvintes, tem a garantia que não nos matam quando estivermos a estrovar? O senhor fica com essa garantia? Não fica?
Não sabe se eu fico, se não, porque eu não dou a minha opinião no Fórum TSF. Mas fica clara a sua opinião, Alcina Gonçalves. Agradeço o seu contributo. Vamos ao encontro do António Vieira, sonoplasta, que nos liga de Aveiro. Bom dia.
Muito bom dia. Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia a todos os ouvintes do Fórum. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Portanto, a primeira questão em relação ao Presidente da República e àquilo, à posição que ele possa tomar, portanto, ele só irá tomar uma posição, se calhar, para o Tribunal Constitucional, porque ele sozinho não consegue fazer nada. Portanto, e daí o Tribunal Constitucional, não sei quais serão as, se é para sim, se é para não, aquilo que os juízes do Tribunal Constitucional farão. Em segundo lugar, e é essa a minha grande questão, e é por aí que eu sou a favor da e que se entenda isto por uma vez e por todas.
Eu não consegui entender o que nos dizia, a ligação não está nas melhores condições, o que está a falar perto mais aí do telemóvel, disse-nos que era a favor da desmobilização ou que não era a favor.
E agora, já me ouve?
Sim.
Sim, eu tinha em alta voz, peço desculpa. Ora, portanto, eu em primeiro lugar ia dizer que em relação à posição do Presidente da República, aquilo que o Presidente da República irá ou não fazer, portanto, estou convencido que irá recorrer para o Tribunal Constitucional, ainda por cima em ano de eleições, portanto, e não faz mais que a obrigação dele. Em segundo lugar, o que é mais importante é, de um lado e do outro, quer do sim, quer do não, a favor da despenalização, há argumentos que há argumentos válidos de um lado e do outro, que são perfeitamente defensáveis. Para mim, a minha opinião pessoal é a seguinte: eu sou a favor do sim, da despenalização, não a liberalização, que são coisas diferentes, mas sou a favor da despenalização. Se eu fosse deputado, votava sim. Agora, a questão, e porquê? Por uma questão muito simples, é que o não proíbe, não se pode, nem sim nem não, o não proíbe, não se pode fazer nada. Quem fizer está sujeito a ser preso. O sim não obriga ninguém a nada, só faz quem quer. Pronto, depois levantam-se uma série de questões, com certeza, que médicos é que farão, que enfermeiros é que vão assistir, ok. Isso, não tenho tempo agora para estar neste fórum, com certeza, para estar a falar nisso. Mas esta questão, para mim, é a mais importante. É que o não proíbe, ponto final, não se pode fazer. Fazendo, quem faz, o médico que faz, os enfermeiros que assistem, estão sujeitos à pena de prisão. O não proíbe. O sim não obriga ninguém. Só faz quem quer.
E fica... Fica clara esta opinião aqui reafirmada, esta posição aqui reafirmada pelo António Vieira, que agradece também a participação no Fórum TSF. Que opinião tem a professora Helena Silva, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
Muito bom dia a todos, Manuel e Cássio também, obrigada por esta possibilidade de participação. Quanto ao referendo, eu acho que a Assembleia da República tem legitimidade para decidir sobre esta questão, sobretudo quando vimos tanta desinformação em tantos espaços a decorrer sobre a questão da despenalização. trata-se de despenalizar e de não liberalizar, como disse o ouvinte anterior, a eutanásia. O que está em causa é se é um ato criminal ou não. E é do foro individual de cada um tomar essa decisão. Eu, nesta fase de vida, não consigo prever num futuro próximo ou longínquo em que me encontro numa situação de extremo sofrimento qual será a minha atitude. Mas sei que, se tomar uma determinada atitude, vou ter um enquadramento para que essa decisão, no caso de eu tomar essa hipótese, de ser acompanhada. Portanto, não está aqui a liberalizar, a dizer que são, outra vez, peçamos ouvir dizer, matar os velhinhos, aliás, porque em muitos dos casos não se trata sequer de velhinhos, trata-se de pessoas até relativamente jovens que recorrem à eutanásia. E acho que ninguém tem o direito, de facto, de decidir numa fase tão complicada qual poderá ser a decisão.
Obrigado.
É da responsabilidade pessoal de cada um. É sobre isto que eu queria falar, sobretudo. Obrigado.
Obrigado, professora Helena Silva. Que opinião tem Ana Sousa, agente de viagens, que nos escuta em Valongo? Bom dia.
Bom dia. Eu, sinceramente, acho que esta questão é muito simples. Não é preciso haver nenhum referendo, não é preciso nada. Aquilo que dizia há pouco o senhor que falou antes de mim é a mais pura da verdade. Se existe uma opção de escolha, as pessoas podem escolher. Se há um não, o não é firme e não há opção de escolha. Se existe um sim, as pessoas podem decidir. A doutora, creio que era a doutora Isabel, que falou no início do
Isilda
fórum...
Pagado?
Sim, dizia que tinha que haver um referendo porque o governo que votou e que aprovou esta lei foi um governo que foi aprovado com uma grande abstenção e não reflete a escolha do povo e por isso tinha que haver um referendo. Se o povo não foi votar, nada lhe garante que o povo vá votar neste referendo. Portanto, as mesmas pessoas que provavelmente votaram neste governo são as pessoas que vão votar no referendo. E se este governo aprovou esta lei, provavelmente as pessoas que vão votar neste referendo serão as pessoas as mesmas pessoas que vão votar num sim à eutanásia. E, portanto, eu acho que aqui não tem que haver um referendo, aqui tem que haver a possibilidade de quem está numa situação de extremo sofrimento e quem está numa situação em que não pode jamais aguentar a dor e não quer causar essa dor aos familiares, poder decidir e poder decidir morrer com dignidade. Acho que é isso que está em causa. Acho que não há aqui mais nada a ser dito, sinceramente. Se tomarmos um passo em frente, devemos mantê-lo e não fazer com que os nossos familiares tenham que ir daqui à Bélgica ou tenham que ir daqui à Suíça para morrer. Possa morrer à nossa beira.
Obrigado também, Ana Sousa, pela sua participação neste fórum da TSF. Falta aqui espreitar o inquérito, está na página da TSF na internet, e perguntamos aos nossos ouvintes que opinião têm sobre aqui uma questão concreta, se os opositores da despenalização da eutanásia devem ou não manter esta luta pelo referendo. O sim continua na frente, 54% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que sim, os opositores da despenalização devem manter esta exigência de realização de um referendo. 44% dos ouvintes têm opinião contrária. Quanto ao debate online, Rogério Gonçalves escreve: os opositores devem ser convictos na sua ação. Esta matéria é simultaneamente coletiva e individual. Venha a obrigatoriedade do testamento vital com a devida formalidade legal do consentimento. Legal. Esta circunstância irá traduzir a verdadeira cepa, fibra, de que é feita a Presidência da República. E continua Rogério Gonçalves: veremos se é mais forte que a mera fabricação de opiniões. Na sua larga maioria, esta matéria nem sequer estava nos programas eleitorais dos partidos políticos. Lembro que foi no mesmo Parlamento que o Governo em funções ameaçou custar na saúde mais se baixa a sua IVA de eletricidade com o alto patrocínio do Ministério das Finanças. Os portugueses, muitos deles, lixam, nem que se lixem, nem o Conselho de Ética ouvem. Somos um país de expert que sabe nada de tudo, escreve Rogério Gonçalves. Mas agora, a análise da Inês Cardoso, diretora adjunta do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Já nos fóruns aqui nos ajudaste aqui a refletir sobre a questão da eutanásia. Agora aqui numa análise mais política. Hoje o JN tem dois títulos sobre esta questão que nos tratam aqui, em minha opinião, um bom retrato desta situação. situação. A eutanásia, aprovada com larga maioria, venceu uma batalha, mas não a guerra. Há ainda muito caminho para fazer.
Exato, há muito caminho para fazer e estamos todos a tentar perspectivar o que pode ainda acontecer. Parece cada vez menos viável a opção do referendo, já se percebeu que ele não terá acolhimento no Parlamento e há haver essa insistência, que já se percebeu que prosseguirá essa solicitação, será para marcar posição, mas dificilmente poderá haver uma luz verde. E, pessoalmente, também me parece que é uma questão demasiado complexa e que não é propriamente fácil de decidir por via do referendo. Mas, independentemente disso, uma questão política, não haverá viabilização do referendo no Parlamento. Olhamos depois para o Presidente da República, para as possibilidades que tem em mãos, mas eu diria que antes de chegarmos aí, temos ainda um caminho muito longo pela frente e que é muito importante, que é o trabalho na especialidade. Nesta altura será preciso consensualizar os 5 projetos de lei e este trabalho é, do ponto de vista técnico, muito importante, porque têm sido apontadas lacunas por profissionais de saúde, os pareceres que foram dados foram também todos eles negativos, e este é o tempo em que tem de se olhar de facto sem pressa e sem precipitação para o que está em cima da mesa e poder melhorar ou aperfeiçoar tudo o que houver a aperfeiçoar nos projetos que estão em discussão, de modo a assegurar o máximo de rigor e de segurança na aplicação futura e eventual da lei. Portanto, eu diria que esta fase não é de todo de desconsiderar a importância dela, porque independentemente dos cenários que depois vamos ter e que se irão seguir, muito do futuro de uma eventual lei joga-se agora neste trabalho fino da especialidade e que, sobretudo, do ponto de vista de pormenores que não são tão pouco significativos entre as várias propostas, será importante perceber qual vai ser o caminho que vai ser seguido pelos deputados.
Esta é a fase em que ficará definido que garantias tem quem quer e quem não quer recorrer à eutanásia. É uma fase decisiva. Não estamos aqui apenas numa fase mais ou menos burocrática do acerto das leis.
Exatamente, sim. É isso mesmo, é uma fase muito decisiva porque estamos a falar de uma lei que é em si tão delicada e tão complexa que questões como onde pode ou não pode ser feita, quantas pessoas têm de ser ouvidas, que mecanismos existem para assegurar a manifestação da vontade da pessoa. Portanto, são questões essenciais. Portanto, não estamos de forma nenhuma a falar de pormenores. É um trabalho que vai ser muito importante. Já ouvimos o PS manifestar que quer terminá-lo nesta sessão legislativa, portanto, até julho.
E há pouco Pedro Filipe Soares disse a mesma coisa aqui no fórum.
Exatamente. Eu diria que mais importante do que os timings ou os prazos é que este trabalho seja feito com extremo rigor, com extrema ponderação e com muito, muito equilíbrio e, sobretudo, ouvindo os parceiros técnicos. Eu insisto neste ponto porque todos nós temos muitas dúvidas sobre estas questões, embora naturalmente tenhamos posições tão bem firmadas em relação a elas, mas se estamos a trabalhar nos pormenores, os pormenores serão decisivos para que depois, numa futura eventual ainda aplicação, haja de facto segurança e garantias para os doentes que solicitam este recurso. Portanto, diria que é uma fase muito importante nesse sentido.
Já o salientaste há pouco, olhos postos no Presidente da República, Marcelo dispensava bem esta dor de cabeça nesta fase final do mandato.
Exatamente, sim. Depois é inevitável olharmos para a frente, porque efetivamente teremos agora os olhos postos em Marcelo Rebelo de Sousa. Sabemos quais são as suas convicções pessoais. Também já o ouvimos dizer que não decidiria, porque em 2018 já prestou declarações nesse sentido, nunca se iria reger por questões individuais, por questões de convicções pessoais, mas sabemos quais são as suas posições nesta matéria e, portanto, sabemos que ele terá aqui uma posição muito difícil, sobretudo porque não tem nenhuma garantia de poder vir a ter um papel que seja decisivo em relação ao futuro da lei. Ele tem a opção de vetar a lei e terá argumentos para isso do ponto de vista das condições que temos na sociedade para aplicar ou não a lei, pelo menos poderá vir a conseguir argumentos face a algumas das posições que têm manifestado nesse sentido, mas face à larga maioria da aprovação da lei no Parlamento, acaba por ficar algo limitada a sua legitimidade para isso, por um lado. Por outro lado, bastará uma maioria simples na confirmação do diploma para que ele seja obrigado a promulgar. Portanto, ele não tem margem política para, por essa via, tentar ter uma palavra decisiva. Tem também a opção do Tribunal Constitucional, mas também aí acaba por ser uma incógnita aquilo que possa vir a acontecer. Temos tentado perceber qual seria uma análise eventual do Tribunal Constitucional nesta matéria, e há alguma uma composição mais virada à esquerda, mas até nesse aspecto não é decisivo que essa viragem ou que esse posicionamento corresponda a uma posição favorável à eutanásia, porque sabemos que nesta matéria, como se viu no Parlamento e pela liberdade de voto que foi dada pelas bancadas do PSD e do PS, que um posicionamento ideológico não corresponde necessariamente a uma posição em relação à eutanásia, que é de facto uma questão que mexe muito com as convicções individuais e de consciência das pessoas. Haverá, com certeza, muitas leituras que possam ser invocadas do ponto de vista jurídico, mas aqui, como em muitas matérias sensíveis, já percebemos que não há nenhuma leitura líquida, portanto, será muito difícil separar as convicções de cada juiz ou de cada jurista que venha a fazer esta análise, separar as convicções pessoais daquilo que é a leitura jurídica, porque a lei pode sempre ser torcida, se assim se pode dizer, consoante a leitura que queremos fazer dela. Já ouvimos dizer que esta lei fere princípios constitucionais pelo facto de se considerar que a vida é inviolável, já ouvimos, pelo contrário, defender que não é uma questão constitucional. Portanto, também aqui não há nenhum caminho que seja líquido, que seja seguro. Estamos a caminhar por matérias que são novas e que são muito discutíveis em todos os sentidos e, portanto, é muito imprevisível qual possa vir a ser o caminho seguido neste campo.
Análise da Inês Cardoso, diretora adjunta do Jornal de Notícias, a quem agradeço também a participação neste fórum TSF. Mais uma análise desta questão. Que opinião tem a professora Daniela Mascarenhas, nos liga de Tábua? Bom dia.
Muito bom dia, obrigada, desde mais, pela oportunidade de participar. Estou muito contente porque tenho sentido que o debate se tem alargado e esta repetição do tema no fórum da TSF e noutras rádios e nas televisões parece-me que tem sido uma grande mais-valia. Relativamente à pergunta que nos é colocada sobre a posição do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, eu conheço e a ideia que tenho é que o presidente da República é uma pessoa sensata e que não irá colocar as suas convicções pessoais, as suas convicções não irão sobrepor-se à vontade popular e àquilo que foi votado ontem na Assembleia. Ele já o disse, não é? E eu não acredito que vete. Penso que o Presidente da República irá promulgar a lei por vários motivos, porque esta lei é uma lei que defende sobretudo a liberdade, defende os direitos individuais, a possibilidade de escolha. É uma lei que vai ao encontro da democracia, daquilo que são as evoluções das mentalidades e a humanização, tal como a liberalização das drogas, do aborto, do casamento homossexual. Aquilo que está em causa é a liberdade, de escolha, não é? E quanto ao referendo, eu tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas se um referendo expressa realmente a vontade da maioria da população, por vários motivos. Primeiro, desde logo, pela abstenção, não é? E depois, as pessoas que votam, e vimos isso relativamente ao aborto, que informação, que formação terão realmente as pessoas, a maioria da população, e não quero ofender ninguém, mas isto é um assunto muito complexo que não sei, não tenho muitas dúvidas relativamente ao referendo. O mais importante para mim, E a mensagem que eu gostaria de passar aos ouvintes é a seguinte: não despenalizar impede que quem sofre de uma forma atroz não possa escolher, não é? E acaba por ser prepotente, acaba por ser desumano e antidemocrático não deixar escolher quem quer morrer. Porque quem quer morrer com sofrimento, com assistência médica, e isto tem que ser sublinhado, com assistência médica e após uma escolha individual, consciente e refletida. E aqui está o verdadeiro exercício do altruísmo, que eu acredito que é extremamente difícil, que é nós pormos de lado as nossas mais profundas convicções e pensar que, mesmo que não concordemos, nós não temos o direito de impedir a escolha dos outros.
Obrigado, professor Daniela Mascarenhas, por estar connosco com a sua opinião. Que opinião tem o engenheiro João Mourinho, que está no Barreiro? Bom dia.
Olá, Manuela Cássio, bom dia. Obrigado pela possibilidade de participar no fórum. Eu vou tentar ser muito rápido em relação à pergunta do fórum. O Presidente da República, quando toma posse, jura cumprir e fazer cumprir a Constituição. A nossa Constituição é uma Constituição que defende a vida, defende o direito à vida e a dignidade à vida. Ora, a minha grande dúvida neste debate todo é a celeridade e a rapidez com que tudo isto se desenvolveu sem o tempo necessário para o debate. Estamos a assistir a uma coisa, ou eu estou a assistir a uma coisa, não quero também generalizar, porque outras pessoas têm uma opinião diferente da minha. Estamos a assistir a uma Assembleia da República que pôs já à discussão rápida a dignidade à morte. Tudo bem. Eu acho que eles deviam abster só a fazer uma coisa: lutar por todos os meios pela dignidade à vida de todos os cidadãos. E não é isso que se assiste todos os dias. Manuela Cássio, ao fórum, muito obrigado. Era só isto que eu queria dizer.
Obrigado, engenheiro João Mourinho. Que opinião tem o nosso ouvinte Leonildo Ferreira, economista, Liga-nos Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Bom, olha, é o seguinte. Eu gostava de focar três aspectos. Primeiro, é estranho que as pessoas que há um ano atrás diziam que a eutanásia não era refrendável, agora queiram refrendar. Pronto, isso é o primeiro ponto. Segunda questão, pergunto onde é que estão os médicos, onde é que estão as enfermeiras, onde é que estão as suas ordens, onde é que está a Igreja, quando a juventude anda toda a pôr piercings e a tatuar-se. Eu pergunto, a Igreja, cujo quinto mandamento é não matarás nem causarás qualquer dano no corpo ou na alma a ti mesmo ou ao próximo, eu pergunto onde é que está a Igreja. A Igreja está completamente escondida porque tem medo de perder os jovens. Como já perdeu muita gente, continua a ter medo de perder os jovens. E as ordens, claro, os médicos gostam de corrigir as tatuagens erradas que se fazem nos vãos de escada. E eu pergunto onde é que está a Ordem dos Médicos, que fica tão preocupada de repente se os dentistas brasileiros fazem o seu trabalho em Portugal às vezes melhor do que os dentistas portugueses, e em relação às tatuagens e aos piercings não diz nada, zero. Portanto, isso é uma outra questão. E por outro lado, para finalizar, quando esta lei for aprovada, se esta lei for aprovada, ninguém é obrigado, isto é muito importante dizer-se, que eu acho que a população ainda não percebeu isto, ninguém é obrigado a pedir a eutanásia. O que está a acontecer é as pessoas que são contra a eutanásia estão a proibir aqueles que sofrem de poder dizer já não aguento mais e, portanto, eu preferia que um médico me ajudasse a passar deste lado para o outro. Quer dizer, neste momento as pessoas estão a pôr o problema ao contrário, ah, porque não sei o quê. Não, as pessoas que estão contra é que estão a proibir aqueles que sofrem de pôr termo ao sofrimento.
Obrigado, Leonor Ferreira, também pelo seu contributo para este fórum. Estamos já aqui mesmo na reta final. Bom dia, Eduardo Marques, é empresário, está no Porto. Qual é a sua opinião?
Olá, muito bom dia. Eu vou falar sobre um caso pessoal. Eu acompanhei de perto uma pessoa de família, muito próxima, com um linfoma, em determinada altura, isto para desmistificar a questão dos cuidados paliativos. Alguém escrevia esta semana, com muito acerto, que a eutanásia já existe. Existe de uma forma passiva. Ou seja, aquilo que acontecerá a partir de agora com a lei é que a eutanásia passará a ser de uma forma ativa. Mas a eutanásia passiva já existe na forma de cuidados paliativos. Eu tive uma pessoa de família muito, muito próxima, que lutou contra o linfoma e, no último mês de vida esteve nos cuidados paliativos. Aquilo que os médicos me disseram foi: nós nem sequer o vamos alimentar, limitar-nos-emos a mantê-lo vivo, com morfina para que não sinta dores, até que cada um dos órgãos vá falindo e ele acabe por falecer. Portanto, foi um mês assim, todos os dias no hospital, sabendo que já não tinha nenhum tipo de conhecimento, já não reconhecia as pessoas, não era alimentado e, portanto, estávamos à espera. Todos os dias esperávamos que morresse no dia seguinte. Portanto, os cuidados paliativos são uma forma de eutanásia passiva, consentida, e que são, em grande parte, um grande negócio. Portanto, eu tive muitas dúvidas até há muito pouco tempo sobre a eutanásia. Só admito, sendo tomada pelo próprio, não creio que seja possível que alguém decida pela vida de outro. Para isso existe também já o testamento vital. Mas queria desmistificar a questão dos cuidados paliativos, porque os cuidados paliativos não são mais nem menos do que a eutanásia passiva e onde as pessoas acabam sempre por morrer. Era só isso.
E é com o contributo do empresário Eduardo Marcos, Liga do Porto, que chegamos ao fim deste fórum da TSF. Quanto ao inquérito, está na página da TSF na internet e perguntamos se os opositores da desmobilização da eutanásia devem manter a luta pelo referendo. Curta vantagem para o sim, 51% dos ouvintes respondem sim, devem manter esta luta.